Nova Cidade.
Ultimamente estou evitando mais pessoas que não têm valor. Bem que minha avó falou que a força dos ancestrais nos protege da dor. Chove lá fora, mas não bate vento. O sol tá vindo, eu não perco mais tempo. Gente querendo, pensando que tá no comando, que é dono de tudo que manda no mundo, só fala e não quer escutar. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz? Cê tá zen? Segue no pique da vida, não tem fura fila, não tem pra ninguém. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz? Cê tá zen? Segue no pique da vida, não tem fura fila, não tem pra ninguém. É guerra só pelo poder. Tá escrito, tá na cara o que eu vou lhe dizer. É guerra só pelo poder. Pessoas que não têm valor. Bem que minha avó falou que a força dos ancestrais nos protege da dor. Chove lá fora, mas não bate em vento. O sol tá vindo, eu não perco mais tempo. Gente querendo, pensando que tá no comando, que é dono de tudo que manda no mundo, só fala e não quer escutar. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz? Cê tá zen? Segue no pique da vida, não tem fura fila, não tem pra ninguém. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz? Cê tá zen? Segue no pique da vida, não tem fura fila, não tem pra ninguém. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz? Cê tá zen? Segue no pique da vida, não tem fura fila, não tem pra ninguém. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz? Cê tá zen? Segue no pique da vida, não tem fura fila, não tem pra ninguém. É guerra só pelo poder. Tá escrito, tá na cara o que eu vou lhe dizer. É guerra só pelo poder.
Notícias
e as melhores músicas.
Nova Cidade.
E atenção, acaba de chegar às farmácias o mais poderoso gel de massagem do Brasil. Samba Caetá da Carmel Gel. O Samba Caetá Gel contém 12 extratos de ervas medicinais, que são anti-inflamatórios, analgésicas e vários antibióticos naturais em sua composição. Destacamos o mastruz e a erva baleira, que são poderosos cicatrizantes. O Samba Caetá Gel alivia nas dores musculares, ativa a circulação do sangue, tem ação bactericida e, dentre tantas outras propriedades terapêuticas, vai te ajudar a combater as dores causadas pela artrite, artrose, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, dor na coluna, nervo ciático e fibromialgia. Pois é, quem tem uma noite ou quer ter uma noite de sono tranquila, pois é, quer sentir essa sensação, caminhar, andar de bicicleta e trabalhar sem sentir dores pelo corpo, use o Samba Caetá Gel todos os dias e sinta alívio imediato. Por isso eu recomendo, faça massagem com o Samba Caetá Gel no local dolorido e volte a ter tranquilidade de vida. Samba Caetá Gel, pra esse eu tiro o chapéu.
Mais uma.
Pra você cantar junto.
Nova Cidade.
Artista que é sucesso por todo o Brasil.
Simone Mendes.
Oi, gente, aqui é Simone Mendes. Eu sou o dedo na ferida, sua saudade proibida.
Saudade proibida na Nova Cidade.
Vamos lá. Você não vai me esquecer.
Superar vai ser
Só música boa.
Só música boa.
Boa.
Nova Cidade.
Nova Cidade.
Eu insisto tanto, 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 tanto pra você ficar. Segurei sua mão pedindo pelo amor de Deus, vamos tentar. Meus olhos deixando a dor transbordar, seus olhos na tela do celular. Meu coração ainda quer insistir, mas seu coração já tá longe daqui. Da minha mente tá passando o filme dos nossos momentos. Acho que é o nosso amor morrendo. O que que eu faço agora? Mas seu coração já tá longe daqui. Na minha mente tá passando o filme dos nossos momentos. Acho que é o nosso amor morrendo. O que que eu faço agora?
Nova Cidade.
E aí, meu cariri?
Nova Cidade.
Hoje é dia de escrever mais um capítulo dessa história. E eu tô no lugar certo.
Hoje eu acordei, peguei meu telefone, vi suas mensagens apaixonadas. E ontem também eu mandei várias pra você. Infelizmente as minhas não foram enviadas. E tantas frases tão lindas, por coincidência as suas foram iguais às minhas. Nenhuma delas se sentia tão sozinha, que era impossível em um minuto me esquecer. Quando um grande amor se vai, os dois sofrem iguais, mas a distância nunca separa quem amar. E mesmo que venha se envolver com outras pessoas pra esquecer, joga a mãozinha pra cima, espocrato, você não me esqueceu. Quem ama, e mesmo que venha se envolver com outras esquecer. A lembrança faz a gente ter saudade. Você não me esqueceu. Canta pra mim, canta pra mim. E você não me esqueceu. Vai, meu cariri.
Cidade, a sua noite começa aqui, Nova Cidade FM.
E você sabia que o Brasil já são mais de 30 milhões de pessoas sofrendo com pressão alta? Você sabia que nos últimos 10 anos as mortes provocadas pela pressão alta aumentou em 72%? É por causa desses números alarmantes que a Carmel produz o Samba Caetá. O Samba Caetá da Carmel vai te ajudar a controlar a pressão arterial, porque em sua composição contém ervas que são diuréticas. Além de agir como antioxidante, é um grande aliado na perda de peso. O Samba Caetá da Carmel melhora a digestão, facilitando no processo de emagrecimento, acelera o seu metabolismo, fazendo com que o organismo gaste mais energia, além de te auxiliar a se livrar de diversas doenças do sistema digestivo, como, por exemplo, azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre, úlcera, entre outras. Por isso, recomendamos que em alguns minutos após as principais refeições, você tome um copinho medida do Samba Caetá da Carmel. Não deixe faltar o Samba Caetá da Carmel em sua casa. Samba Caetá da Carmel, para esse eu tiro o chapéu.
À noite, na melhor companhia.
Boa noite.
Nova Cidade.
Quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. E sai sem eu dizer. Tem mais no que te mostro, não escondo quanto gosto de você. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Mas o tempo passa por você.
Sai sem eu dizer. O tanto que eu gosto, me desmancho quando encosto em você.
O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro.
Eu amei te ver. Dispara, tropeça, quase para.
Me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo. A mão ampara a calma, encosta lá na alma. E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo. Da boca sai, não para, é o coração que fala. O laço é certeiro, metades por inteiro. Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver.
Conexão Cidade, a sua noite começa aqui, Nova Cidade FM.
Bem, ótima noite, agora 6 horas e 54 minutos, já de volta.
Conexão Cidade.
6h54 e vamos direto aos destaques do Brasil e do mundo. PIB desacelera e tem alta de 0,1% no terceiro trimestre, aponta IBGE.
Nova Cidade.
Alemanha adota sistema de defesa aérea para neutralizar mísseis russos.
Conexão Cidade.
E bolsonaristas vê blindagem do STF ante empenho da direita ao Senado.
Conexão Cidade.
Nova Cidade.
Justiça da Argentina decide extraditar foragidos do 8 de janeiro.
Conexão Cidade.
E assim a gente finaliza mais um Conexão Cidade aqui na sua Nova Cidade FM. A gente retorna amanhã aqui na nossa programação. Um beijo no seu coração, fique com Deus. E lembrando, já já tem a Voz do Brasil aqui na sua Nova Cidade, para você que gosta de acompanhar as notícias. E na sequência tem ela, Simara Taíde, o Top 95. E na sequência do Top tem aí o Toque de Amor, tá? Beijo no coração, fique com Deus. E amanhã a gente volta trazendo muito mais para você aqui na sua 95,7. A minha, a sua, a nossa Rádio do Vale. Essa é a sua Nova Cidade. Você também que está aí no aplicativo, o meu muito obrigado. Uma ótima noite para você. Motorista de aplicativo, obrigado pela carona. Continue ligado aqui na sua Nova Cidade. Tchau, tchau.
Favorito soa melhor.
Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor. Quero receber.
Quando toca aqui,
aqui.
Nova Cidade.
No sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade. Com mais de 63 anos de história e tradição, estou falando do melhor produto natural da nossa região, o Samba Caetá da Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam o Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. O Samba Caetá da Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório 100% natural, que vai combater úlcera, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Boca amarga, gordura no fígado, você sofre com prisão de ventre? Não sofra mais. Tome agora o Samba Caetá da Carmel e veja seu intestino funcionar como um relógio. Com o sangue limpo e fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743-611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026, com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
Em todas as redes sociais.
Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter.
Eu sigo.
Nova Cidade.
Toda hora.
É hora de música boa.
É música boa.
Nova Cidade.
Noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: governo, empresários e sociedade civil.
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social faz última reunião do ano.
Destaca nova política de compras públicas que dá mais ênfase à sustentabilidade socioambiental.
E presidente Lula pede mobilização da sociedade para conter a violência contra as mulheres.
Só que não seja uma proposta do presidente da República, seja uma proposta da sociedade civil brasileira. Nós queremos colocar um fim no feminicídio.
Você vai ouvir também, começa a vacinação contra a bronquiolite.
Imunizante previne doença e pode levar bebês a estado grave. Perdão. Imunizante previne doença que pode levar bebês a estado grave e até a morte. E é fornecido pelo Ministério da Saúde a todo o país. Cleide Lopes.
A vacina pode ser tomada por gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.
E ainda, conectividade na educação básica.
Parceria entre ministérios e o BNDES vai disponibilizar 53 milhões para conectar escolas públicas do Norte e Nordeste com internet de alta velocidade.
A medida irá beneficiar cerca de 410 mil estudantes do Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia com acesso à internet para fins pedagógicos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula se reuniu hoje com ministros, empresários e representantes da sociedade civil para um balanço das ações do governo e apresentação de novas propostas para o desenvolvimento do país.
O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável realizou hoje a última reunião do ano.
O Conselhão foi criado para assessorar o presidente da República e elaborar propostas de políticas públicas.
Além de receber as sugestões, o presidente Lula pediu que os conselheiros estudem propostas para combater o feminicídio no país.
A reunião teve quatro eixos centrais: modernização jurídica, compras públicas sustentáveis, crédito mais barato para pequenas empresas e os resultados apresentados na COP30. O portfólio de investimentos sustentáveis soma mais de 473 bilhões de reais em projetos de transformação ecológica. Outro destaque foi a estratégia de compras públicas sustentáveis. O objetivo, segundo a ministra da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, Esther Dweck, em impacto social, ambiental e fortalecimento da indústria nacional.
Ajuda o Brasil a escapar de uma lógica perversa do menor preço a qualquer custo. Porque justamente, às vezes, o menor preço é o maior custo, que muitas vezes sacrifica o respeito ao meio ambiente, a condição de desperdiça a oportunidade de geração de emprego, de renda e de inovação no Brasil.
A assinatura do decreto estava prevista para hoje, mas foi adiada a pedido do presidente Lula, que quer revisar o texto antes da publicação. A reunião também tratou da situação fiscal do país. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de diversos avanços em vários índices, o país hoje tem mais controle das contas públicas.
Nós estamos dando total transparência para as contas públicas e é isso que dá força para a gente sentar para as contas públicas e é isso que dá força para a gente sentar com o Congresso e pedir o apoio do Congresso para continuar, para perseverar nesse ajuste necessário das contas públicas, que pela primeira vez na história não penaliza a base da pirâmide.
Já o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou os diversos avanços.
Em todas as áreas nós avançamos. A retomada do Minha Casa Minha Vida, o agronegócio batendo recorde, a indústria sendo retomada. E veja que mesmo com o tarifaço, no mês de outubro, cresceu 9,1% a exportação brasileira.
A violência contra a mulher também entrou na pauta. A empresária Luísa Trajano pediu ao setor privado mais compromisso com a proteção de funcionárias, reforçando que empresas têm papel decisivo no enfrentamento ao feminicídio.
Nós não podemos aceitar mais isso. A cada 5 horas uma mulher é morta. Empresários, não ignore isso.
Pedido que foi reforçado pelo presidente Lula aos conselheiros do CDES.
Essa é uma coisa que eu acho que esse conselho tem que pensar e apresentar uma proposta dura, para que não seja uma proposta do presidente da República, seja uma proposta da sociedade civil brasileira. Nós queremos colocar um fim no feminicídio.
Esta foi a última reunião do Conselhão em 2025. Todas as propostas apresentadas agora seguem para análise técnica. Reportagem Caroline Blaut.
A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a primeira a ser construída no país, está completando 10 anos.
E para marcar uma data dessa política, gestoras das Casas da Mulher de todo o país se encontraram na capital sul-mato-grossense hoje.
Elas discutiram fortalecimento e ampliação dos serviços de acolhimento e assistência às vítimas.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou a parceria entre a União, estados e municípios no combate à violência contra a mulher.
Porque nós não vamos dar conta da política de mulheres sem o compromisso e a presença de todas e todos da equipe dos governos. A gente tem uma Constituição de 88 que trata do Pacto Federativo. E sem essa articulação no nível federal com os estados e com os municípios, nós não vamos cumprir o nosso dever, nós não vamos dar conta de responder a essas demandas das realidades. E principalmente, né, o que significa a vida das mulheres.
A Casa da Mulher Brasileira é um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência do governo federal.
Nesses espaços, mulheres vítimas de violência recebem acolhimento, apoio psicossocial, serviços de delegacia, de juizado e até alojamento de passagem em casos necessários.
E além desses espaços físicos, o governo federal tem um canal telefônico gratuito e 24 horas para denúncias do tipo. O Ligue 180.
O atendimento é humanizado e realizado por mulheres que podem orientar as vítimas, fazer o registro das denúncias e encaminhar para serviços especializados.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
Conectar escolas públicas do norte e nordeste do país.
Para isso, foi lançada a seleção pública de programa BNDES FUST, Escolas Conectadas, que vai beneficiar 410 mil estudantes.
O Ministério da Educação, em parceria com o Ministério das Comunicações e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançaram o edital para conectar mais de 1.200 escolas públicas das regiões norte e nordeste do Brasil. Para isso, foi disponibilizado mais de 53 milhões de reais em recursos. O objetivo é universalizar a conectividade educacional por meio da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A medida irá beneficiar cerca de 410 mil estudantes do Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia, com acesso à internet para fins pedagógicos, como plataformas educacionais, recursos multimídia e atividades online, garantindo velocidade mínima e conexão de qualidade. Somando esse investimento com o do edital de 2023, são quase 1 milhão de alunos beneficiados com mais conectividade nas escolas. Reportagem, Rodrigo Gantuá.
Estratégia ampla para os próximos passos da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.
Esse é o tema de um documento lançado agora há pouco no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula.
Quem está lá ao vivo e traz os detalhes para a gente é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciano e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, isso mesmo, o presidente Lula participa nesse momento da sexta reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Liderado pelo presidente Lula, o Conselho é formado por 34 membros, incluindo ministros de Estado, produtores e usuários de ciência e tecnologia e também representantes de entidades do ensino e pesquisa tecnológica. E durante essa reunião está sendo apresentada a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação 2024-2034. Esse documento estabelece as prioridades da política científica brasileira para a próxima década e vai consolidar as recomendações aprovadas na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em que mais de 100 mil pessoas se mobilizaram para definir essas prioridades. São 4 eixos: expansão e integração do sistema nacional, inovação empresarial e reindustrializações, projetos estratégicos para soberania nacional em áreas críticas e desenvolvimento social. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, explicou mais sobre os eixos, sobre o eixo de ampliar a soberania nacional. Vamos ouvir.
Nesse de soberania em áreas críticas, são 7 áreas prioritárias que a gente é muito, muito vulnerável no Brasil. Cibersegurança, semicondutor, minerais críticos, fertilizantes, fármacos, radioisótopo que a gente está enfrentando, programa nuclear. E não existe projeto de soberania nacional sem autonomia, sem a gente diminuir a nossa dependência. É uma estratégia factível. Ela é usada, mas ela também é viável pela capacidade do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.
E olha, a ministra também fez um balanço das ações do governo, destacando alguns avanços, como o desbloqueio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a ampliação de bolsas de pesquisa. Ela lembrou também que o setor é essencial para a reindustrialização sustentável e o desenvolvimento do país. Volto com vocês no estúdio. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gestantes já contam com a vacina contra o vírus que causa bronquiolite no Sistema Único de Saúde.
As grávidas a partir da 28ª semana têm prioridade na imunização.
O Ministério da Saúde iniciou hoje uma campanha para incentivar as gestantes a se vacinarem antes do inverno, época de maior incidência da bronquiolite.
Um ato simbólico em Brasília marcou o início da campanha nacional que vai imunizar gestantes contra o vírus sincicial respiratório, responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. A vacina é gratuita e ofertada no SUS. O investimento na compra de quase 2 milhões de doses foi de R$1,170 milhões. O imunizante vai ajudar na proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações. Alexandra Saliba, médica e grávida de 36 semanas, falou sobre a vacina.
E até a chegada dessa vacina, a gente não tinha muito como manejar. Ficava ali só aquela preocupação com o bebezinho pequeno. Quando chegou a vacina, para mim não era uma opção não tomar, mas ela tinha um custo financeiro muito alto. Então o fato dela agora estar disponível no SUS, para mim é um marco gigantesco.
O primeiro lote com mais de 600 mil doses já começou a chegar aos estados e ao Distrito Federal. A vacina pode ser tomada por gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da população se dirigir aos locais de vacinação o quanto antes.
Nós queremos vacinar todas as gestantes antes do inverno começar. É exatamente você garantir essa vacinação para quando o bebê nascer antes do inverno, já no inverno, que é o período de maior circulação desse vírus sincicial respiratório, ele já está protegido e a gente reduzir os casos de internação, de óbito, casos de gravidade.
A bronquiolite é uma doença respiratória aguda que se manifesta de forma grave, principalmente em crianças de até 2 anos de idade e em idosos, e pode levar à morte. Os sintomas começam a aparecer até 6 dias após o contágio, como explicou a pediatra Natália Silva Bastos.
Inicialmente sintomas gripais, depois ele causa desconforto respiratório, como se fosse uma bronquite, uma asma. E a criança vai piorando desse desconforto respiratório, fazendo batimento de asa de nariz, de desconforto nas costelinhas.
A incorporação da vacina no SUS foi possível após um acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório produtor da vacina, que assegurou a transferência de tecnologia ao Brasil. A historiadora Mariana Regis, grávida de 34 semanas, também foi vacinada nesta quinta-feira e reforçou que as gestantes devem manter a caderneta de vacinação vacinação em dia.
Não só essa vacina, mas todas, né, do calendário de gestante, assim, todas elas são importantes pra gente, né?
Além das doses previstas para este ano, o governo federal planeja a compra de mais 4 milhões e 200 mil unidades de vacinas contra a bronquiolite até 2027. Reportagem Cleide Lopes.
As exportações brasileiras cresceram em novembro, assim como as importações.
Com isso, a balança comercial ficou em 5 bilhões 840 milhões de dólares.
Isso significa que vendemos mais que compramos. E por que isso é importante para o país?
Porque, Luciano, a balança comercial funciona como qualquer loja, café, restaurante, ou seja, tem lucro quando se vende mais do que se compra.
É uma matemática básica, no fim das contas. O negócio é tentar vender o máximo possível e para o maior número de compradores, sejam pessoas, empresas ou países, como é o caso da balança comercial.
Em novembro, o Brasil vendeu mais do que comprou do exterior. Entre vendas e compras no mercado internacional, o saldo ficou positivo para o país em 5 bilhões e 800 milhões de dólares. O destaque ficou por conta dos produtos e mercadorias da agropecuária e da indústria da transformação, que reúne mais de 30 segmentos do setor. Para os Estados Unidos, houve mais uma queda, ainda como reflexo das tarifas impostas pelo país ao Brasil. A redução nas vendas para o mercado norte-americano foi superior a 28%, tendência que deve ser revertida nos próximos levantamentos, segundo o diretor de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Erlon Brandão.
É muito provável que vejamos uma retomada e uma desaceleração, ou se não um crescimento, uma desaceleração da queda da exportação, pelo menos para os Estados Unidos no agregado.
Em novembro, o governo dos Estados Unidos promoveu mais uma rodada de redução de tarifas para as exportações brasileiras. Nesta semana, o assunto também fez parte de um telefonema entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sobre a balança brasileira, ainda vale a pena destacar o acumulado de 2025, de janeiro a novembro, que apresenta saldo positivo para o Brasil de quase 318 bilhões de dólares. China, Estados Unidos e Argentina, individualmente, são os maiores parceiros comerciais do Brasil no mundo. Reportagem Paulo La Sálvia.
A economia brasileira acumula crescimento de 2,7% nos nove primeiros meses de 2025.
O resultado do PIB, o Produto Interno Bruto do país, no terceiro trimestre, teve ligeira alta de 0,1% em relação ao trimestre anterior e de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
O PIB mede o valor de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, funcionando como um termômetro da economia.
A agropecuária teve destaque, com crescimento de mais de 10%. Seguida por indústria e serviços.
Entregadores por aplicativos e governo vão se reunir pelos próximos dois meses para discutir formas de regulamentar a profissão.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e representantes dos trabalhadores após encontro no Palácio do Planalto.
Boulos explicou que nesse período de 60 dias devem ser discutidos três pontos.
A proposta de garantia de um ganho mínimo para esses trabalhadores, a proposta de poder garantir uma forma de seguro, previdência, o formato disso nós queremos discutir exatamente no grupo de trabalho para esses trabalhadores e também a proposta de transparência no algoritmo. E aqui vale para todas as plataformas, esses trabalhadores hoje são comandados pelo algoritmo, que inclusive utilizam os seus dados. Mas não há nenhuma transparência nesse algoritmo. E é uma demanda dos trabalhadores que haja essa transparência.
A discussão se dará em grupo de trabalho, que contará ainda com a participação dos Ministérios do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
A portaria que cria esse grupo será publicada amanhã no Diário Oficial da União.
Brasil contra fake.
Bicicletas e cadeiras de rodas não pagam IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor.
Veículos de mobilidade individual, que são movidos pelos próprios condutores, não necessitam nem de habilitação, nem de emplacamento.
E reforçando, o IPVA é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal.
É falso que bicicletas e cadeiras de rodas tenham que pagar IPVA. O imposto sobre propriedade de veículo automotor não incide nem sobre bicicletas e nem sobre cadeiras de rodas, como explica Adroaldo Catão, secretário nacional de trânsito no Ministério dos Transportes.
Mais uma vez, essa fake news envolvendo cobrança de IPVA em equipamentos que nem se enquadram na hipótese de cobrança de impostos. É sempre importante esclarecer ao cidadão que bicicletas elétricas, patinetes, autopropelidos são equipamentos que, por regulação do CONTRAN, não precisam de licenciamento, nem de habilitação e muito menos de pagamento de IPVA. Essa hipótese só ocorre nos veículos automotores que precisam de registro. Então, mais uma vez, está circulando essa mentira, essa fake news, e eu acho muito importante esclarecer e tranquilizar o cidadão.
Não precisam de emplacamento nem habilitação bicicletas elétricas, patinetes ou cadeiras motorizadas, desde que contem com potência de no máximo 1.000 watts, tenham um tamanho com largura de até 70 centímetros e distância entre eixos de até 130 centímetros. Esses equipamentos só podem chegar até velocidades de 32 km por hora. Já os ciclomotores são definidos como veículos de duas ou três rodas com motor próprio a combustão de até 50 centímetros cúbicos ou elétrico de até 4 kW e potência máxima de fabricação limitada a 50 km por hora. No caso dos ciclomotores, há exigência de registro, licença e habilitação nas categorias ACC ou A. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Começou hoje, no Rio Grande do Norte, a segunda fase do programa Território Mais Seguro, que vai retomar áreas exploradas por organizações criminosas.
Assim como na primeira fase, serão instalados serviços voltados para mediação de conflitos, capacitação profissional, acesso à justiça e infraestrutura e programas para adolescentes que estão nestas áreas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, esteve no estado potiguar para o lançamento dos novos passos do programa.
E ressaltou que o combate ao crime exige planos que devem ser sempre atualizados.
Combater a criminalidade hoje, que é uma criminalidade sofisticada, uma criminalidade que hoje saiu da ilegalidade e vai para a legalidade, dificultando a sua identificação, mas sobretudo usando de meios cibernéticos, passou a atuar no mundo virtual, complica muito a nossa estratégia de combate. É um trabalho complexo que envolve, inclusive, cooperação internacional, cooperação federativa, cooperação entre as polícias localmente consideradas, e nós só haveremos de vencer isso com projetos de curto, médio e longo prazo.
Iniciativas transformadoras para a sustentabilidade ambiental e climática estão sendo reconhecidas pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.
É o Prêmio Antônio Sabino, que está com as inscrições abertas até domingo.
A ideia é premiar iniciativas de excelência em projetos de políticas públicas que utilizam financiamento externo em suas ações.
Para concorrer, a iniciativa precisa ter um título claro, apresentar ao menos um indicador mensurável e mostrar resultados concretos.
As inscrições podem ser feitas no site gov.br/planejamento.
O Defesa Civil Alerta completa um ano de implementação em todo o país.
No período, já foram emitidos 630 alertas para a população em risco.
Desse total, 527 foram severos, 79 extremos e 24 de demonstração.
O estado com mais alertas foi Santa Catarina, seguido de São Paulo.
E as ocorrências de chuvas intensas e tempestades com chuvas intensas foram as mais frequentes desde o ano passado.
O Defesa Civil Alerta busca informar a população sobre o risco iminente de desastre e orientar sobre as medidas de proteção a serem tomadas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal proíbe governo de liberar emendas parlamentares indicadas pelos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que estão fora do país.
Superior Tribunal de Justiça define limites para restingas serem reconhecidas como áreas de preservação permanente.
Justiça Federal determina proteção à liderança camponesa que sofreu atentado em Rondônia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do PSOL e determinou que o governo federal não receba, analise ou execute novas emendas parlamentares apresentadas pelos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem ao orçamento de 2026. Segundo o partido, os dois incluíram cerca de 80 milhões de reais em emendas individuais no orçamento de 2026, mesmo estando fora do país e afastado das atividades legislativas.
Na decisão, Flávio Dino explicou que não existe exercício legítimo de mandato parlamentar à distância. A decisão tem efeito imediato e será submetida ao plenário do STF.
Supremo Tribunal Federal rejeita pedido de reconsideração apresentado pela Advocacia Geral da União sobre a decisão que suspendeu trechos da lei do impeachment.
A decisão é do ministro Gilmar Mendes, que, ao rejeitar o pedido, lembrou que o plenário da Corte vai analisar as ações em sessão virtual, com início em 12 de dezembro. Marcelo Della Libera.
Na decisão desta quinta-feira, o ministro do STF, Gilmar Mendes, considerou que o pedido da AGU é incabível, pois não é contemplado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Segundo o ministro, vários trechos da lei do impeachment de 1950 não foram recebidos pela Constituição Federal. Os dispositivos tratam, entre outros pontos, do quórum necessário para a abertura do processo de impeachment de ministros do Supremo no Senado e da competência para a apresentação de denúncias por crimes de responsabilidade.
O Superior Tribunal de Justiça definiu limites para que restingas sejam reconhecidas como áreas de preservação permanente.
A restinga é um ecossistema típico do litoral, caracterizado pela vegetação rasteira que se espalha sobre a areia das praias. Fátima Uchoa.
O Ministério Público de Santa Catarina queria ampliar a proteção para qualquer local com restinga no estado. Após o Tribunal de Justiça reformar a sentença e restringir o reconhecimento como área de preservação permanente somente quando a restinga sirva para fixar dunas ou estabilizar mangues, a segunda turma do STJ definiu que, além dessa hipótese, a proteção também inclui a faixa de 300 metros do ponto mais alto que a maré atinge na praia. A decisão se baseia no Código Florestal e em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A relatora foi a ministra Maria Tereza de Assis Moura.
Aposentado por doença psiquiátrica deverá ter pagamentos de Vale Alimentação e PLR restabelecidos.
A decisão unânime é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Renata Gorga.
O colegiado aplicou, nesse caso, uma exceção que garante a manutenção de benefícios quando a aposentadoria por invalidez decorre de doença ocupacional relacionada ao descumprimento de normas de saúde e segurança por parte da empresa. O homem havia entrado com ação trabalhista depois que a empresa Vale, em São Luís, no Maranhão, suspendeu o pagamento do Vale Alimentação e da participação nos lucros ou resultados.
Justiça determina proteção à liderança camponesa que sofreu atentado em Rondônia.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O caso aconteceu após a vítima sofrer uma tentativa de assassinato ao levar 9 tiros em Porto Velho, Rondônia. O atentado faz parte do cenário de disputas fundiárias no estado que ameaça a atuação de lideranças de trabalhadores rurais sem terra, no qual a vítima fazia parte e já vinha sofrendo ameaças. Na decisão liminar, a justiça obriga a União e o estado de Rondônia a fornecer escolta e segurança ininterrupta à vítima.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Lei de diretrizes orçamentárias é aprovada com prazo para governo pagar emendas. Texto vai à sanção.
Morte em zoológico de jovem com esquizofrenia reacende debate sobre manicômios judiciários.
CPMI do INSS convoca governador de Minas e rejeita requerimentos para ouvir Lulinha e advogado-geral da União.
Boa noite.
Boa noite.
A morte recente de um jovem com esquizofrenia que entrou em uma jaula de leões e acabou morto reacendeu o debate sobre a necessidade de estruturas especializadas para o tratamento e custódia de pessoas que não podem ser responsabilizadas criminalmente, mas que cometem crimes.
Diante da comoção e da pressão por respostas, um senador voltou a defender a votação do projeto que restabelece o funcionamento dos manicômios judiciários fechados em 2023 por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
A morte do jovem Gerson Machado, que entrou na jaula de uma leoa no zoológico de João Pessoa, na Paraíba, motivou o líder do PL, senador Carlos Portinho, a pedir a votação imediata de um projeto para a retomada dos chamados manicômios judiciários. Em 2023, o Conselho Nacional de Justiça determinou o fechamento destas unidades. Já aprovada pelos deputados, a proposta aumenta para 3 a 20 anos o tempo mínimo de internação de réus inimputáveis e para 3 anos o intervalo das avaliações do internado. Carlos Portinho considera absurda a decisão do CNJ.
O CNJ, ele é responsável por essa morte, porque foi uma decisão equivocada dele, muito criticada à época e até hoje por psicólogos, psiquiátricos também criticaram, porque o Estado tem que dar o amparo, o tratamento, o direito à saúde é constitucional.
O projeto também define prazos mínimos de internação de acordo com o tipo de crime cometido e permite que o juiz a decrete com base na garantia da ordem pública. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, é contrário à volta dos manicômios judiciários.
Eu não estou dizendo aqui que não poderia ser evitado. Poderia, se nós estivéssemos fazendo investimento no lugar certo e tratando doença mental como doença crônica de reabilitação permanente e não com discurso fácil de voltar a algo que a gente já passou a limpo neste país.
O projeto está na Comissão de Segurança Pública.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, destacou o início da distribuição nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório, com 673 mil doses destinadas a gestantes a partir da 28ª semana para reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos.
Ela alertou para a queda das coberturas vacinais e lembrou que o calendário nacional oferece imunizações para todas as fases da vida, com 48 vacinas gratuitas pelo SUS.
Com a chegada das doses, estados e municípios poderão iniciar imediatamente a vacinação nos postos de saúde. O vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos.
E a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, repudiou os recentes feminicídios no país, destacando o caso de Tainara Santos, atropelada e arrastada na Marginal Tietê, em São Paulo.
Líder da bancada feminina, Dorinha afirmou que é preciso denunciar, punir rigorosamente, investir em educação e garantir proteção efetiva às mulheres, lembrando que 8 em cada 10 feminicídios são cometidos por companheiros ou ex-companheiros.
Quantas mulheres nós vamos mais perder por essa forma de violência? Quero ainda dizer que 97% dos feminicídios são cometidos por homens, porque ainda vivemos em uma sociedade que, infelizmente, enxerga a mulher como propriedade. Nós, mulheres, não queremos favor, queremos respeito. E o respeito começa por não ser morta.
O Congresso Nacional aprovou a Lei de Direitos